Olá, pessoas maravilhosas e demais pessoas! Está começando Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Eu sou a Ana Rocha e estou aqui com a Rita Alves.
Olá, pessoas!
Com a Malu Rodrigues.
Oi, queridos!
Com a Tati Fadel.
Oi!
E hoje com duas convidadas. Bianca Neubon Marcossi. Eu tô falando o nome certo, Bianca?
Certo. Mas em alemão é Neumann.
Neumann. Bianca Neumann. Adorei. Então diga oi para todos. Neumann.
Olá, cara, gente horrível.
E Juliana Muniz. Diga oi, Ju.
Oi, gente.
A gente hoje vai entrar num assunto bem treta aqui. Elas estão aqui para ajudar a gente a entender o que é sionismo, antissionismo e as treta toda envolvendo Israel e Palestina. Que eu confesso, quanto mais eu leio, menos eu entendo. Porque parece que o negócio é treta mesmo. Então essas duas fadas, vocês não estão vendo, mas eu garanto que elas são duas gatinhas, vão ajudar a gente a entender isso.
Gosto assim, programa leve.
A gente tá se especializando em programa leve, né, gente? Acho que vocês podiam começar se apresentando, meninas. Dizer de onde vocês são, como que vocês caíram nessa treta, por quê, o que que vocês fazem.
Bom, como é que a gente começa? Vamos começar do começo. Eu sou professora, sou judia, em primeiro lugar, assim, eu tenho essa formação. Na verdade, segundo as leis judaicas, ser judeu significa nascer de um útero judaico, né? De um útero judeu, de uma mulher judia, de uma mãe judia. Então, eu, segundo a lei judaica, sou uma legítima judia, né? Eu teria, por exemplo, cidadania em Israel se eu quisesse, a qualquer momento. Então, eu sou judia pela lei, mas assim, espiritualmente e religiosamente, eu não sigo as tradições e... Enfim, isso é outro departamento que a gente pode conversar depois. Eu sou professora de história, fiz história aqui na USP, sou de São Paulo. Tenho um mestrado em antropologia, né? Onde eu consegui desenvolver um pouco essa questão de Israel-Palestina, depois de uma viagem que eu fiz. Tenho 32 anos e estou aqui com vocês hoje.
Eu me chamo Juliana Eskenazi Muniz, esse é meu nome completo. Eu sou judia, tenho 27 anos. Eu sou judia de parte de mãe. Meu pai, a família do meu pai não é de origem judaica, tem outras origens, bem uma misturinha assim, vários sentidos, mas eu tive formação e cresci em círculos de formação judaica, né? Escola, enfim, outros espaços que a gente também vai explicando ao longo da nossa conversa hoje. Eu sou cineasta, sou formada em comunicação pela UFRJ, estou no mestrado na USP, né, pesquisando também na Escola de Comunicação e Arte, pesquisando autonomia política e cinema. Só que o meu encontro com a questão Palestina e Israel veio bem depois, assim, e não necessariamente a ver com a faculdade, né? Ele foi um encontro com relação a um projeto de um filme que eu realizei, lancei em 2018, que eu também quero muito contar com mais detalhes para vocês, mas o meu reencontro com a questão Israel-Palestina veio por conta da luta e do movimento de favelas do Rio de Janeiro. E aí, como uma coisa se costura na outra, é algo que vai ser muito importante falar aqui, conversar e trocar com vocês. E assim, já é muito interessante ouvir a Bianca falando do começo, porque tem essa história da lei do útero, mas para mim o judaísmo ele é muito plural no sentido interpretativo, né? Então, por exemplo, eu interpreto essa questão da lei do útero como uma forma de defesa na época das invasões romanas, de ter que lidar com o fato de, enfim, povoados judaicos serem invadidos e suas mulheres estupradas. Então, essa lei veio para dar conta disso em determinado momento histórico. Mas é um lugar onde tem uma pluralidade religiosa, assim, interessante de se pensar, e acho que também podem ser até para outras conversas que não hoje, mas existem várias possibilidades de interpretação. E na minha vida, eu acho que eu nunca fui tão judia e tão anti-sionista ao mesmo tempo. Isso também vai ser muito legal de contar aqui. Espiritualmente, também migro e passo por outras culturas e outras práticas que vão além do judaísmo também, hoje em dia. Mas é isso que eu posso começar contando.
Eu posso já começar com uma pergunta que básica, que apareceu assim, resvalou um pouco nas apresentações de vocês, que eu acho que é uma dúvida muito constante, que é, afinal de contas, ser judeu significa você pertencer a uma religião ou a uma etnia, ou a nenhuma das duas coisas? Eu posso me tornar judia ou eu tenho que nascer judia? Não é só uma prática religiosa, ou é? Já que a gente pode discutir a questão palestina também, como vocês já apontaram, como uma questão racista, de limpeza étnica e tal, como que o judaísmo se coloca nesse lugar?
É muito complexo, né? A questão da identidade judaica, né? Eu acho que tem um pouco de tudo que você falou. É religião, é uma questão étnica, é uma questão cultural. E sim, você pode tornar-se judeu, existe um processo de conversão. E existe também isso que eu falei da base interpretativa, né? Mas o judaísmo, como essência, é uma religião monoteísta, se baseia na Bíblia, né? No Velho Testamento, na Torá, e nessas narrativas, cujas interpretações dessas narrativas são abertas. Então, o judaísmo ele não é centralizado, por exemplo, como tem o Vaticano, né? Ele tem uma pluralidade de possibilidades que muitas vezes são reduzidas, porque é mais fácil simplificar. Então, os ortodoxos são mais judeus, porque são mais religiosos. Existem várias maneiras de ser judeu e praticar isso que estão para além da religião, mas hoje em dia, assim, o que eu entendo é que está muito por um lado formativo, né? Assim, tanto você pode estar muito afastado da religião, ser inclusive isso que chamam de judaísmo laico, né? Que está muito pouco próximo das práticas religiosas, e se identificar como judeu, judia, e estar ligado a uma comunidade, a uma prática que teve a ver com a sua formação, com a sua família, com a sua origem. Enfim, eu acho que é bem aberto a esse tipo de discussão. E sim, você pode tornar-se, você pode converter-se. Eu tô falando dessa pluralidade, né? Tem judaísmos e judaísmos, né? Tipo, tem formas de praticar, inclusive a religião, completamente diferentes uma da outra, de exercer isso de inúmeras maneiras, né? E não tem ali um certo e um errado. Apesar de que dentro do judaísmo tem gente que acha que tem um certo e errado. E aí começa a treta, né? Que tem até umas piadas que dizem: uma discussão de dois judeus tem três opiniões diferentes. É meio que isso, assim. É uma coisa de louco, porque é um território de muita liberdade e muitas correntes não lidam com isso, né? E ao mesmo tempo podem ser super opressivas, e a gente precisa discutir essas opressões também. Eu acabei me ligando muito, desde pequena, tudo que eu notava que era opressor no judaísmo, e fui me desidentificando disso. Aos poucos eu vou crescendo e vou conseguindo de alguma maneira romper com o que eu achava opressivo, achando soluções dentro do judaísmo para isso, e também achando soluções fora do judaísmo, no meu processo de identificação espiritual, enfim, em termos de comunidade também. Então, por exemplo, eu nunca me identifiquei com as comunidades judaicas, mas eu acho, dentro de certos processos de estudo, enfim, outras questões, que eu me identifico. Então são processos assim super, são camadas super profundas, assim, que eu acho que não dá para simplificar como sendo só uma religião, como sendo só uma prática que deve ser dessa maneira ou deve ser daquilo. Isso tudo, para mim, sempre me pareceu muito impositivo. Em resumo, é isso. Eu acredito que tem interpretações que são muito pouco acolhedoras, e interpretações do judaísmo e das possibilidades dentro do judaísmo que são mais acolhedoras. E eu, ultimamente, tenho tentado me aproximar disso, e menos das narrativas que tendem a ser muito simplistas, sabe? Dentro do próprio judaísmo mesmo. Assim.
Mas não é uma etnia, então.
Não, definitivamente não. São muitas etnias, muitas etnias. Quando a gente pensa na pessoa judaica, posto judeu, o que vocês pensam? Geralmente a gente pensa numa pessoa branca, né? Talvez com olhos claros, um nariz assim, uma orelha, esses fenótipos.
Pensa na Anne Frank, né? Acho que todo mundo pensa nisso.
Sim, mas a Anne Frank, ela é um tipo muito específico de judeu, que é o judeu europeu ali, do leste europeu, né? Que é da onde meus avós e bisavós e ancestrais vieram, mas o judaísmo, se a gente pensar em Moisés, né? Que é a origem da coisa, ele era um egípcio, né? Tem origens africanas. Existem judeus na África, judeus negros, né? E a raiz do judaísmo é do norte da África. A terra prometida, né, segundo essa mitologia judaica, seria Israel, mas não tem nada a ver com a Europa, né? Essa europeização e embranquecimento dos judeus se dá num processo histórico de diáspora, né, em que os judeus são expulsos por vários povos, né, assim, babilônios e outros povos de lá da terra, né, do antigo reino de Israel, e aí vão se misturando. E essas misturas aconteceram ao longo de muitos anos. E é isso, não existe comida judaica. Não existe um fenótipo judeu, né? São várias as comidas judaicas. A gente acha que comida judaica é o que é varenikes, são comidas europeias, quando na verdade não, né? Porque existem vários judaísmos, várias etnias judaicas, porque eu vi muita miscigenação.
Eu mesma vim de família. Minha bisavó, ela veio da Turquia no início do século XX para o Brasil. Tem origem, essa origem que se chama sefaradita, né? É completamente diferente. As comidas que eu sempre fiz, que a minha avó sempre fez em casa, ficou completamente diferente de muitas amigas minhas. A forma de falar, né? Muita gente que fala ídish em casa, eu nunca... Tá, minha bisavó falava ladino, é uma outra história, né? E assim como do Marrocos, Egito, isso tudo que você falou.
É, exatamente.
Já que vocês estão falando de comida, deixa eu perguntar, o que, que é a comida kosher? Kosher ou kosher? Como é que fala?
Kosher. No hebraico é kosher, mas a gente fala kasher, que é a mesma coisa, né? Mas é a comida que é tratada de uma forma rabínica. Ela recebe um tratamento especial, tanto a carne quanto os outros alimentos, eles recebem bênçãos de rabinos e tem toda uma indústria kosher. Basicamente, o judaísmo tem muitas leis, né? É uma religião muito baseada no legislativo, assim. Parece, às vezes, que tem muito mais lei do que espiritualidade, do que, né, do que rezas. Assim.
É uma religião muito preocupada com formas de conduta. E nessa forma de conduta existem esses propósitos, né? Então, tipo, existe um propósito de responsabilidade com o ambiente, um propósito de responsabilidade com o funcionamento do corpo, um propósito de relações éticas entre a sua comunidade, entre a sua família. É muito isso que a Bianca falou, assim, tem muita preocupação em estabelecer uma forma de conduta e que cada forma de conduta pertence a um espaço-tempo específico, né? Aquilo que eu tava falando antes de interpretações é porque a gente muda o espaço-tempo o tempo inteiro e as leis e essas formas de conduta também mudam, só que para muitas correntes do judaísmo, não. Isso é bem louco também.
Então, leis para vestimenta, leis para matar um animal, leis para misturar alimentos, né, proibições. Então, kosher é a comida que um judeu religioso, né, que segue essas leis, pode comer. Agora, a coisa do judeu, assim, a Ju vem, né, assim, tá falando dessa diversidade, nossa, eu concordo muito, assim, tem vários jeitos de ser judeu. Eu acho que tem a formação, né, tem a ver com sociabilidade, e também tem os rituais, as culturas, né, as tradições, que não são étnicas, elas são muito plurais, porque elas vêm de territórios e regiões diversas, né, porque o povo judeu é um povo diaspórico. E essa é aqui a força dos judeus. Israel vem para uma novidade, assim, né? Esse lugar em que é um lugar de todos os judeus, né? Transformado em Estado-nação. Mas os judeus, eles sobreviveram e permaneceram em muitos territórios, em muitos continentes ao longo dos milhares de anos. Assim, lógico, a gente pode pensar, eu sou judia por causa disso, ou eu me sinto judia, né? Isso é possível e tem várias possibilidades de se sentir judeu e judia. Mas o que a gente tá falando do kosher também, tem essas leis, né? E essa lei é tão enraizada em algumas famílias, por exemplo, eu já ouvi de pessoas gays, né, homens homossexuais, judeus, que eles só adotariam uma criança vinda de um útero judeu. Uma pessoa, assim, que não é religiosa. Então, é muito forte isso, dessa raiz, né, judaica. Para Israel, existem vários níveis de conversão também, né, você pode se tornar judeu, mas existem conversões que são aceitas e conversões que não são aceitas. Então, depende do lugar em que você quer entrar. Então, se você quiser se tornar judeu, várias instituições, várias sinagogas que fazem uma conversão aqui, por exemplo, em São Paulo, Israel não aceita. Você não se torna judia aos olhos de Israel. Então, você não garante todos os direitos que uma pessoa judia teria. Tem todo um nível de conversão, sabe? Porque as instituições, elas têm um monopólio disso, né?
O ponto-chave que a Bianca falou é isso. Depende de que lugar você quer entrar e por quê. E aí, existem muitas tretas e muitas especificidades que vão reduzindo cada vez mais e afunilando cada vez mais. Essa pergunta, que era para ser super ampla. Então, um lado meu responde que era super ampla e, por outro lado, eu falo, é realmente algo que, se puderem, vão reduzir. E é muito triste isso, assim, no final das contas também. Israel é essa novidade que a Bianca fala mesmo, assim, de dar uma resposta central para algo que nunca foi centralizado, né?
O judaísmo não é proselitista, né? Ele não quer converter as pessoas, né? Isso não é um valor judaico. O judaísmo, ele quer se manter. Tem uma fronteira interna aí bem marcada, com leis. A lei é isso, né? O que é e o que não é. O que é permitido e o que é proibido. Então, o que é judeu e o que não é judeu tá bem marcado, assim, nessa legislação. Então, complexo, é polêmico.
É muito complexo, realmente, gente. É muito doideira. Para além da questão do Estado.
Então, a pergunta para a gente entrar no tema, que é o tema central nosso. Afinal de contas, o que é sionismo, este movimento? E por que você ser anti-sionista, que é como vocês duas se posicionam, não significa ser antissemita, como muitas vezes falam, né? Que o antisionismo é uma forma velada aí de antissemitismo. Explica por quê.
E acho que eu queria acrescentar aí, só para completar, e da onde que vem esse argumento que ser antisionista é ser antissemita? É um argumento apelão, assim, do tipo, é uma pressãozinha contra o movimento antisionista? Da onde vem aí? Enfim, agora vocês vão falar mais 40 minutos, porque eu entendi que é treta.
Exato. Pode começar, Gil.
Ai, não, começa você. Acho melhor.
A gente pode dividir, tipo, o que é sionismo?
O que é sionismo? Sionismo, o sionismo real, eu vou falar, tá? O sionismo que existe, né? Não de livros ou de poesias, né? Sionismo, ou como sonhos, a gente pode até falar sobre isso, mas o sionismo real é a constituição, o estabelecimento de um Estado judeu em território não judeu. Um território autóctone, né, palestino, indígena palestino. Então, na verdade, é uma artificialidade, né, uma imposição de um Estado judeu, seja lá o que for, né, e aí vem as leis, né, sobre uma população e um território não judaico. É basicamente isso.
Eu diria também que o sionismo é esse processo colonial, né, que busca resolver uma questão que pertencia a judeus do leste europeu que sofriam com o antissemitismo, principalmente o antissemitismo moderno, né, que é esse antissemitismo que se estabelece no leste europeu no século 18, 19. E essa resposta a esses processos de racialização do povo judeu e subalternização, essa resposta vai se dando com pensar formas de solucionar isso e solucionar isso, num caso, a resposta que foi hegemônica foi solucionar isso fora daquele território, o território da Palestina.
Deixa eu só ver se eu entendi. Quando fala de estabelecer um território judeu, é porque é isso que vocês falaram. É um povo diaspórico que, por uma série de processos históricos, ficaram sem território e espalhados pelo mundo, né? Em África, na Europa. E isso vem do século XVIII, XIX e se agravou no século XX com o processo do nazismo e o Holocausto, tudo. É uma resposta a esse momento, principalmente, o Estado de Israel?
Assim, o sionismo, a Palestina, na verdade, ela começa a ser colonizada, a receber colonos judeus no começo do século XX, bem antes, né, de Segunda Guerra e tal. Mas é como se o nazismo e o antissemitismo sistêmico, né, esse racismo sistêmico contra os judeus, né, essa racialização do judeu na Alemanha moderna, ele fortalecesse o sionismo, que já existia. O sionismo é uma ideia bem anterior, né, do século XVIII lá, esse sonho de ter um espaço em que o judeu seja livre, né, seja livre de perseguições, né, e tenha liberdade para viver a forma, essas leis todas que a gente tá falando, para viver conforme essas leis.
Eu acho muito relevante marcar que esse processo, por exemplo, de antissemitismo moderno, não foi observado, por exemplo, nos territórios do norte da África e no próprio Oriente Médio, né, os judeus não estavam sofrendo isso. Isso aconteceu antes, e a gente tô falando antes do século XX, no leste europeu principalmente, né? Então é um processo que, exatamente por a gente afirmar aqui que é um povo diaspórico, em cada região, em cada território, as respostas e as formas de vida eram dadas de maneiras diferentes, né? Não era um processo universal. Mas o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial, de alguma maneira, universalizam, né, e legitima também a narrativa sionista. Mas o primeiro congresso e a ocupação do território é bem antes da Segunda Guerra, inclusive. Começam processos bem anteriores.
Esse antissemitismo europeu cristão, né? Cunhada nessa ideia de que judeus mataram Jesus, enfim, e comem criancinhas e etc. Essa mitologia, né, é bem marcada territorialmente, ela é regional. Só que aí, como o antissemitismo, ele é a força do sionismo argumentativa, então a gente não pode ser diaspórico porque a gente é perseguido. Então a resposta é Israel, é uma equação simples de resolver, né? Israel é como essa resolução dessa perseguição atemporal e ahistórica, né, que no discurso sionista existe. Então, Israel precisa fortalecer, de alguma forma, essa existência do antissemitismo, né? São processos diferentes, a constituição de um Estado como resposta e o ódio aos judeus racializados são coisas muito diferentes, mas estão conectadas, porque, de alguma forma, uma fortalece a outra, né, de algum jeito. Porque se não tivesse antissemitismo, talvez não existiria Israel hoje do jeito que é.
Então, antisionista não é sinônimo de antissemita, porque vocês estão aqui duas judias, vocês não iam ser antissemita, né? Eu acho que é um pressuposto.
Exato.
É, talvez seja fácil a gente simplificar, né? Porque o que é o antissemitismo? Como a Bianca falou, o antissemitismo é uma forma de racismo. Enquanto o antisionismo, ele é uma luta política. Ele está falando sobre um processo colonial de ocupação. Ele está falando sobre um processo colonizador. Então, se eu sou antissemita, eu estou sendo racista. Se eu estou sendo antisionista, eu estou sendo contra um processo colonial, eu estou sendo contra um processo de ocupação, contra um processo de invasão. São coisas completamente diferentes,
mas,
na verdade.
Mas que são utilizados, né, pelas comunidades, enfim, para dizer que, sim, se você é antisionista, você é antissemita.
É, porque Israel se coloca no lugar de falar por todos os judeus. Na verdade, é isso, assim, Israel apaga as outras vozes judaicas. É como se agora houvesse uma voz oficial judaica, que é a voz de Israel, que tem uma hegemonia branca, europeia, né, também. Também tem os seus racismos internos, intra-judaicos, intra-israelenses, né, porque os judeus negros, etíopes, que vão para Israel sofrem racismo pesado. Mas mesmo assim, Israel fala por todo mundo, e é o quintal de todos os judeus, e é o porta-voz oficial de todos os judeus. É por isso que a gente sofre tanto ao falar sobre isso, porque é como se a gente estivesse traindo o nosso próprio povo, assim. Eu sinto isso, essa foi uma experiência. Eu fui demitida de uma escola onde eu estudei, né, durante boa parte da minha vida, por questões políticas, porque eu atravessei o muro e vi como que é Israel na prática para um palestino, para uma palestina, né.
E como que é o debate sobre o sionismo na família de vocês, já entrando nesse assunto, já que já perde emprego, é uma treta gigante? Existe esse assunto na família ou é um assunto proibido na mesa de jantar?
A minha família... Primeiro que, assim, é complexo, gente. Mas não é complexo de, assim, por exemplo, minha família, ela não é... Eu sou muito destacada da minha família no sentido de convívio. Então, eu não tenho aquela grande família que se senta, junta. Faz muitos anos que a minha família, principalmente sou eu, meus pais, minha avó e meus irmãos, assim. No sentido bem nuclear. Nesse sentido de reuniões e discussões e estar nos conectando política e espiritualmente. O sionismo em si nunca foi uma narrativa muito presente dentro da minha família, a conexão com Israel diretamente, né? Eu nunca tive família lá, mas eu, por ter participado de movimento juvenil judaico-socialista sionista, eu fui morar em Israel nova, fui para Israel pela escola, mais nova ainda, e nesses processos eu fui observando e sentindo coisas que não se identificavam diretamente com o sionismo, mas eu não sabia dar nome ainda. Porque nesses processos formativos dentro da comunidade judaica, a gente nunca vai se formar para pensar diferente, que algo diferente que é Israel é a solução para o povo judeu. Você sempre vai estar dentro de círculos que pensam o sionismo como uma resposta, como uma solução. Sendo que eu fui demorar muito, e é um processo recente na minha vida, de compreender que o sionismo não é, não exatamente recente na minha vida, descobrir que eu não era sionista. Eu nunca me identifiquei como sionista, mas qual era a outra resposta? E foi através das conexões mais recentes, assim, com a Bianca e com outros amigos que se identificam com isso, e outras narrativas, que eu pude entender que eu não era isso. E, para ser bem honesta, eu nem comecei a introduzir muito esses debates dentro da minha família. Eu prefiro primeiro fortalecer com quem a gente precisa se conectar, né?
Aí pronto, você manda o podcast para ele e já introduz.
Tem uma novidade.
É uma saída do armário.
Né?
São processos de formação muito engendrados. Às vezes as pessoas respondem coisas que, na verdade, se a gente passa a conversar meia hora, a gente começa a cair por terra vários conceitos que são firmados de uma maneira muito maniqueísta mesmo, sobre o que é tudo isso para dentro da comunidade judaica, né? E o que pode ser muito violento. Então, eu tendo a lidar com isso para mim mesmo, de uma forma muito cuidadosa. Claro que a gente está aqui num podcast, etc., mas exige um cuidado muito grande, e também um cuidado na conversa, na troca com outras pessoas que se identificam como judeus e judias, para entender que não são processos que estão ligados um com o outro, e não precisam ser, e é muito libertador que não estejam ligados um com o outro.
E já existe uma comunidade Vocês se formaram uma comunidade para judeus antisionistas? Ou é solto?
Tá em formação. Apenas dos próximos capítulos.
Aqui no Brasil, a gente tá querendo... Estamos em formação, né? Mas fora do Brasil, internacionalmente, isso é mais comum do que aqui no Brasil, assim, eu diria. Né, Bianca? O que você acha?
Bem mais, com certeza. Tem Jewish Voice for Peace, tem várias organizações. A gente não fala, assim, antisionista, né? Porque, às vezes, isso pode ser... Como é mal, as pessoas confundem muito e é uma confusão estratégica. De político, as pessoas se sentem ofendidas com essa palavra, antisionista. Elas acham que é antissemitismo e às vezes até judeus, né, confundem e tomam isso como uma ofensa. Porque afinal, você tá negando o direito de um Estado judeu existir. Você tá negando um porto seguro onde meus avós e tal poderiam ter ido.
E qual a expressão que vocês usam, então, nesse caso?
Não sionistas ou anti-apartheid, enfim, tem um cuidado ali na linguagem, né? Para você não afastar a priori.
Inclusive, a Hannah Arendt, ela foi visitar, né? Não era o Estado de Israel ainda. Ela ficou super encantada com a proposta socialista dos kibbutz e tal. Mas quando começa o processo, acho que foi logo depois da guerra, de 6 dias e tal, ela se coloca contra, ela se coloca como antisionista. E ela foi esmagada, né? Tomou pancada dos comunistas por um motivo e tomou dos sionistas por outro lado. Quer dizer, é possível, sim, desde aquela época, desde os anos 50, pelo menos, ser judeu não sionista, né?
Com certeza, com certeza. Não, tem muito... A gente tem uma história de judeus brasileiros, assim, antisionistas, que nunca pisaram em Israel e não tem relação nenhuma com Israel. É porque Israel foi se tornando um Estado também capitalista e racista, né? De apartheid, assim, de leis discriminatórias contra não-judeus. Porque você, se você se afirma um Estado judeu num território não-judeu, com pessoas não-judias, de duas a uma, você expulsa ou mata... Ou, assim, coloca na periferia, né? Que é o que é a Palestina hoje, né?
Então, é isso que eu queria saber. Vou fazer essa pergunta, assim, para vocês responderem de forma breve. Que é assim, esse conflito que vive acontecendo entre Israel e Palestina, territórios ocupados e tal, conta pra gente como que começa esse conflito territorial. Por que que não foi possível criar esse Estado de Israel mantendo os ocupantes palestinos onde estavam? Vamos supor que fosse um acordo. Então, existia esta terra que estava ocupada por séculos e séculos por palestinos, certo?
Sim, sempre houve judeus ali também, né?
E judeus também moravam ali.
É, mais ou menos 5% da população, eu acho. Sempre tiveram judeus, assim.
E convivendo tranquilamente com os palestinos, né? Sem reivindicar um Estado nacional.
Entendi. Aí, quando se decide criar o Estado, justamente ali naquele lugar, por uma questão... bíblica, né? Ali, Sião, Terra Prometida e tudo mais, não foi costurado um acordo com os palestinos. Teve uma resistência a essa ocupação. O que aconteceu? Como eles chegaram? Teve desapropriação de terra, por exemplo? O que rolou com quem já estava lá? E que acabou depois gerando? Conta um pouco essa história.
Sim, antes da Primeira Guerra Mundial, ali era parte do Império Turco Otomano, né? E aí, assim, depois... Né, aí os turcos-otomanos perdem o território, né, depois da Primeira Guerra, que passa para a Inglaterra. E aí vira o mandato britânico, e aí em 17 tem a Declaração de Balfour, em que a Inglaterra ela promete um lar nacional judaico para os judeus na Palestina. Então, e aí começa mais intensamente.
Isso é fazendo cortesia com o chapéu alheio, né? Inglaterra sempre fazendo isso. A gente vai dar um território para vocês, mas não é aqui na nossa ilha, não, tá?
É, e aí se vira aí com quem tá aí, com o que tem aí. Vocês não querem Estado, então vai. E aí se intensifica essa colonização, só que a gente vê desde aí um apoio mútuo aí entre colonialismo britânico e o sionismo. Né?
Só para vocês terem uma ideia, durante o mandato britânico, a população judaica ela sobe de 6% para 33%. Então é como se fosse durante essa ocupação, o trabalho do sionismo, que vinha se organizando desde o final do século XIX, começo do século XX, através de congressos, de reuniões, buscando investidores, como, por exemplo, o resultado da Declaração Balfour, vai começando a se criar um território aí de inserção desse projeto sionista dentro desse território.
Tem a participação palestina, certo? Ninguém perguntou se os palestinos queriam essa presença sionista. E aí, já em 36, de 36 a 39, teve uma revolta importantíssima contra a ocupação britânica e sionista dos palestinos, que também é super apagada, né? Tanto dos livros didáticos quanto, enfim, do discurso sionista. E aí, os britânicos, eles lutam com os judeus contra os palestinos para justamente abafar essa revolta. E aí, os britânicos, eles limitam a colonização judaica para um X, uma quantidade lá de judeus por ano que podem entrar na Palestina e tal, para tentar abafar isso.
E chamava Palestina?
Sim. Tanto é que no começo, assim, nas propostas sionistas,
Ah, na
eles tinham.
carta, na declaração, né?
E tinham, por exemplo, cartazes, Visit Palestine. Eram cartazes sionistas que convidavam populações de judeus ao redor do mundo para visitarem a Palestina e morarem ali, porque receberiam incentivo para morar ali. Então, por exemplo, a organização sionista tinha inserção na América Latina, nos Estados Unidos, em outros continentes, para angariar, né? Começaram a se criar fundos, os Jewish Fund, fundos de sionistas para.
Agência Nacional Judaica, né?
A Agência Nacional Judaica, vários órgãos que começaram a se organizar nesse começo do século para conseguir fundos e espalhar essa ideia do projeto sionista que teria Israel, né, a Palestina, como seu resultado, como sua solução. Isso de fato começa a acontecer. Então, várias ondas migratórias começam a acontecer. O que é um ponto de virada de chave, né? Então, as tropas sionistas e esse projeto sionista caminhando ao lado do mandato britânico, mas a virada de chave acontece, assim, e aí Bianca me corrija se eu estiver errada, mas depois da Segunda Guerra Mundial, começa-se a entender que os sionistas começam a se organizar para expulsar os britânicos dali, né? Então, tem toda uma virada de, através, inclusive, da ONU e essa aceitação internacional de compreender que os judeus precisavam mais do que nunca de um Estado, e que esse Estado seria Israel, de fato, né, começam a se organizar para os britânicos saírem dali. Mas até então foi algo que caminhou lado a lado no sentido da ocupação dos territórios, da remoção das populações nativas. Então tiveram planos de remoção da população nativa, de vilarejos e etc.
Em ataques terroristas judaicos, né, organizações milicianas, assim, milicianos judeus, né, que fizeram muitos ataques terroristas com o objetivo de assustar e de expulsar e de assassinar a população autóctone palestina. Então houve mais de, na verdade, até 48, mais de 700 mil palestinos, um número relevante para, não sei se vocês têm noção do tamanho, foram expulsos, mortos, como exemplo, né? Assim, assassinavam as pessoas na frente das outras, como exemplo, para elas saírem, elas precisavam que eles saíssem dali, porque a Inglaterra, ela jogou de um jeito bem sujo, né? Depois que rolou a revolta palestina, eles falaram, cara, assim, vocês podem entrar menos gente, tá? Tem muito judeu indo para Palestina, tá me dando pro trabalho aqui, então, maneira aí, e aí a Inglaterra, ela falou, ó, ou vocês, tudo que vocês pegarem de terra é de vocês, assim, consigam a maior quantidade de terra, porque aí isso vai ser de vocês, vai ser o futuro, né, Estado judeu. E aí eles precisavam expulsar e deslocar essas populações e conseguir, na verdade, a maior quantidade de terra com o menor número de gente, de palestino, de não judeu, né?
Com o objetivo de maioria demográfica, assim, eu acho que talvez seja até interessante agora que a gente está contando entender que o objetivo sionista é a normalização da população judaica como maioria demográfica no território da Palestina. Então, uma população que não era maioria demográfica, pelo contrário, o objetivo seria que se normalizasse esse processo através de todos esses mecanismos, inverter através de todos esses mecanismos que a Bianca comentou, dos mais violentos
É
possíveis, assim.
judaizar, né? Tanto em termos demográficos quanto em termos territoriais. Então, tem apagamento. Em 2018, eu acho que foi institucionalizada uma lei que já é a base de Israel há muito tempo, desde 48. É, assim, o hebraico é a língua oficial, não é o árabe. E as placas na Palestina, em que tem a língua árabe dos locais, os nomes das vilas são apagados, literalmente apagados, pichados.
E é muito louco de pensar que ao mesmo tempo que estava acontecendo isso na Palestina, estava acontecendo uma perseguição de fato antissemita, nazista, na Europa, e tanto que é isso que vocês falaram, né? Isso foi, digamos, a gota d'água para conseguir se estabelecer o Estado de Israel como Estado mesmo, né? Mas o que vocês estão contando para a gente parece que eles estão fazendo uma limpeza étnica e uma perseguição aos palestinos similar, digamos, em proporções, é o que eles sofreram, os judeus sofreram na Segunda Guerra e antes, né? O antissemitismo vem de antes. E como que é isso, né?
Eu tive uma sensação muito louca, assim, quando eu tava na Palestina, Palestina mesmo, ali nos territórios ocupados, e andando numa van palestina, aquelas ruas amarelas, em área C, né, que segundo os acordos de Oslo é a área que Israel pode entrar, né, então Israel tava fazendo uma ronda ali e tal, e aí pediram pra Kombi parar e pra todos descerem. Tava eu e um monte de mulheres e homens palestinos na Kombi, e Israel entrou na Kombi com um cachorro, pastor alemão, assim, pra cheirar toda a Kombi, e aí eu falei, gente, essa é uma cena que eu vi um nazista, assim, farejando um automóvel judeu, sabe, na minha mente veio essa imagem, assim. Então, dizer isso é forte, mas o sonho do oprimido é ser o opressor, assim, né, se isso não for curado de várias formas reparativas, né. Então, eu vi muita semelhança.
É porque parece que é uma ferida que não fecha, né? Parece
não
que é
pode
isso.
Fechar, é isso, é uma ferida.
Eu assisti aquele documentário Difamação, e aí eu vi aquele grupo de jovens super alegres, viajando pra Polônia e tal, e no decorrer do caminho, né, você vê que eles vão ficando, assim, tristes e choram. Aí tem uma menina que fala, eu não sinto nada, eu tô aqui, não consigo chorar, não sinto nada. No final ela acaba chorando e fica revoltada e tal. Então parece assim, que não larga esse osso. É importante lembrar o que aconteceu, mas parece que vive no passado e sempre recuperando essa ideia, e parece que o futuro e o presente fica deslocado. Muito estranho.
Eu não sei, Rita, eu acho, assim, já que é um debate, é um tema polêmico, está no título, né? Eu acho que tem além disso. Eu acho que essa questão Israel-Palestina mostra pra gente justamente o fato de que eu ter passado por alguma coisa, por uma violência, não garante que eu não vá exercer essa violência. Como nós falaram, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Não existe aprendizado da história. Principalmente agora, em tempos negacionistas, em que há negacionistas do Holocausto crescendo, em que movimentos antissemitas continuam crescendo na Europa, inclusive com gente, de fato, questionando se houve ou não houve o massacre da Segunda Guerra. Eu acho que não tem por que a gente apagar, botar uma pedra em cima, porque a gente sabe que dá merda.
Não, mas essa não é a ideia. Não foi isso que eu quis dizer.
O que eu acho é só que não garante o fato dos judeus terem sido as vítimas e continuarem sendo em vários níveis, não garante que eles não vão exercer esse poder sobre os outros. Entende? O fato de eu ser vítima de racismo não significa que eu não vá ser
vale
racista.
Vale tudo, né?
Vale tudo.
Até porque a gente está inserido nesse processo que parece muito natural, né? E não é. É o capitalismo como estrutura, né? Como forma estruturante enquanto sociedade. Eu falo isso porque o padrão de colonial de poder, né? O colonialismo, ele está intrinsecamente ligado ao processo do capital. E que eu até questiono muitas vezes se o processo de sionismo é um processo religioso ou se não abre ligou a questão judaica para legitimar um processo de colonização de território. Então, o que eu digo...
Eu acho que é mais isso.
Por isso que é muito delicado e, ao mesmo tempo, muito perigoso a gente estar o tempo inteiro associando o antissemitismo à questão de Israel, o sionismo e antissemitismo, porque, na verdade, verdadeira, a gente está falando sobre estruturas que também são muito mais arraigadas em outros espaços, né? Eu acho que Israel e Palestina ilustram uma questão que, na verdade, estão presentes em, no mundo inteiro, né? Que são as relações coloniais de poder e os padrões de perpetuação da colonialidade do poder, que estão para além dos períodos de colonização. Eles vão para além disso. Vão para os projetos de Estado-nação, vão para os projetos modernos, né? De Estado, vão para o Estado em si e outras maneiras de se organizar. Então, é muito perigoso. Tem muita gente que coloca, os judeus não aprenderam nada com o Holocausto, como se isso tivesse que ter sido uma lição. Então é muito, eu acho que é um falso, é uma falsa questão, entende? No sentido de que, por um lado, sim, é bizarro, é como a Bianca falou na descrição dela da experiência na van, é inconcebível que isso possa estar sendo acontecendo, por isso que eu acredito que a responsabilidade, no momento que a gente compreende esse processo, é responsabilidade sim, a gente está falando aqui sobre isso, é por isso que eu estou me expondo, e eu acredito que isso seja relevante como uma pessoa que teve formação judaica está falando isso, mas ao mesmo tempo colocar de uma maneira muito simplista em um plano da religião, algo que também não faz parte apenas disso, sabe? Não sei se eu misturei muito.
Acho que não tem nada a ver com religião, né?
Eu acho que... Por isso que é perigoso. As pessoas podem entrar em caminhos aí que não vão obter respostas, só vão obter mais caminhos para...
ódio, né?
Para ódio, exatamente.
Música.
Olá! Então, vamos lá para aquela horinha que todo mundo ama? Eu sei que vocês gostam, fala a verdade, hein? Você já sabe, tem três maneiras de contribuir com a gente. Você pode fazer um Pix usando a chave que é o nosso e-mail, calmagenteorrível@gmail.com, usar o aplicativo PicPay e procurar por Calma Gente Horrível, ou se cadastrar no site do Catarse, que é www.catarse.me/calmagenteorrível. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e curtir nos agregadores também.
Você falou de área C, área não sei o quê. Como que estão distribuídos agora? O que, que são os territórios ocupados? E qual que é a treta que tem dos colonos judeus, né? Ali, que constrói muro, desconstrói muro. O que está acontecendo agora? O que, que é essa área C? O que, que é a área A e B, possivelmente? Como que funciona esse trânsito entre palestinos e o Estado de Israel?
A Palestina, na verdade, quando a gente fala de Palestina, e quando uma pessoa palestina fala de Palestina, ela está querendo dizer toda a Palestina histórica, né? Que é do Mediterrâneo ao Rio Jordão ali, incluindo Israel. Mas quando a gente fala de territórios palestinos, a gente está falando de Cisjordânia e Gaza. Gaza que, enfim, sem conexão, esses dois territórios não têm continuidade, né? Gaza é uma prisão a céu aberto, como a gente já sabe, né? A mídia já entendeu isso e já fala sobre isso. Não tem aeroporto, não tem porto, não tem... A luz apaga e acende quando Israel quer, a água é fornecida quando Israel quer, todas as retaliações acontecem. Enfim, lá conheci gente que esteve e é bem, bem triste, assim. A Cisjordânia, ela foi dividida nos acordos de Oslo, nos anos 90, entre áreas A, B e C, como uma divisão que seria temporária, até que haja um Estado palestino, e que nunca aconteceu. O que, que são as áreas A, B e C? Área A, não sei se vocês conhecem o mapa da Cisjordânia, mas é um arquipélago, né? As áreas A, como se fossem as ilhas em que estão as principais cidades palestinas. Então, ali, teoricamente, e séries de Netflix já mostraram que isso é teórico só, Israel não poderia entrar, nem militarmente, nem em termos civis, nem colono, nada, né? Então, as áreas A são as cidades palestinas mais povoadas, com mais, um pouco mais de densidade populacional. E lá é Palestina, assim, você vê mesquita, mercado, todo mundo falando árabe, assim, não tem, aparentemente, judeu, assim, placas, né, dos carros todas árabes, mas para você chegar em outra área A, você tem que passar pela área B, que é ao redor dessas áreas A, que é uma mistura entre gestão israelense e gestão da Autoridade Palestina. Então, a Autoridade Palestina provê, se não me engano, a polícia, né, essa segurança civil. Então, ela impede, inclusive, que haja resistência palestina para além da alçada dela. E é totalmente, enfim, tem questões aí de corrupção, enfim, a gente já sabe sobre isso, que os palestinos falam. E para você passar de uma área A para outra área A, você tem que passar pelas áreas A e pela área C, que é esse plasma que margeia, né, que preenche todo o restante da Cisjordânia. E que aí está totalmente sob o domínio de Israel, em termos militares, de segurança, tudo, né? Israel é o poder ocupante, né? Segundo a ONU. Então, ela teria que prover todos os direitos básicos da população autóctone dali, e, enfim. Mas é ali que acontece mais intensamente a colonização. E, na verdade, teria que ver um mapa, né? Essas colônias, é como se elas formassem barreiras, assim, estrangulassem as áreas A. Elas são anéis, assim, que elas, ao redor das áreas B e A, elas colonizam ali, elas estão presentes ali. E isso, enfim, é muito estratégico para controle, né? E os checkpoints estão ali, qualquer trânsito na Palestina é mediado por checkpoints. Em Jerusalém, né? Por verificação de documentos, de contas de luz e de água, se você pagou, se você está em dia, você, se está com algum atraso, você corre o risco de perder a sua propriedade, né? É um território super complexo de entender, são muitas camadas legais ali. E essa complexidade também fica mais difícil para a gente entender e se aproximar da questão, né? Mas é complicado transitar na Palestina.
É apartheid mesmo, né? O termo é apartheid.
É apartheid, é simples. Se você vira um mapa da, né, da África do Sul e da Palestina hoje, tem muita semelhança.
Tudo isso que a gente explica, né, de territórios, essas divisões parecem muito complexas, mas no fundo é muito simples de entender. É um apartheid, é uma divisão de território controlada militarmente, com soberania militar de Israel, que também é um estado altamente militarizado, né, que a sua população é obrigada a servir o exército, né, então quem não serve o exército sofre diversas discriminações ali, quem sequer questiona essa militarização enquanto sociedade, é uma sociedade altamente militarizada. E isso tudo vai criando raízes muito, muito arraigadas nesse processo de controle e naturalizando essas relações, né? Quando, na verdade, elas não têm nada de natural.
Quando se você transita ali na área C, não é que... Assim, a mesquita, a escola, as casas têm a ordem de demolição. Então, Israel sai distribuindo ordens de demolição de propriedades, de construções, porque elas não deveriam estar ali, quando, na verdade, elas são mais antigas, né, do que a própria Israel, que nasceu em 48. E é engraçado, os palestinos brincam que é... Não, essa oliveira aqui, que é do tempo de Jesus Cristo, tem demolition order, né? Essas ordens de demolição. E aí é isso, a qualquer momento pode vir um trator e demolir a sua casa, se você tá na área... Se você estar em lugar errado, é como se os palestinos... Na Palestina estivesse em lugar errado. Essa que é a questão. Então, os palestinos falam muito dessa coisa de resistir como a própria existência, a própria persistência palestina em território. Já é uma forma de resistência. Porque a batalha de Israel é justamente expulsar da forma assim, de formas mais óbvias, né? E também mais sutis, em termos, inclusive, legais, né? Mecanismos de controle legais que dificultam muito a vida e muito a permanência das pessoas ali. Então, água, por exemplo. Se você está em área A, às vezes o cano de água passa pela Vila Palestina, atravessa a Vila Palestina, mas vai lá para o assentamento, em área C. Então, a Vila Palestina, as áreas A e B estão sem água, mas a área C, onde está o colono religioso, que é um civil, mas que tem arma, e é protegido totalmente pelo Estado de Israel, e tem água, e tem luz, tem cidadania, tem trânsito fluido, trânsito contínuo para Israel, quando ele quiser, ele pode chegar em Tel Aviv, por estradas unicamente para judeus, tem água, entendeu? Não sei, é simples de entender, na verdade, né? Mas é revoltante, é bem bizarro.
Agora, na pandemia, estava sendo muito debatida a questão das vacinas, né? Se Israel ia disponibilizar para os palestinos. Vocês sabem como é que ficou essa história? Palestinos foram vacinados?
A última informação que eu tive foi que, por pressão internacional, foram oferecidas levas de vacinas para a autoridade palestina e a mesma negou, porque as vacinas estavam com prazo de validade para junho, quando Israel tinha apontado que as vacinas tinham validade até agosto, ou seja, elas eram praticamente impossíveis de serem aplicadas na população palestina. Mas por muita pressão internacional...
Ai, gente, que feio, da vacina vencida pros outros!
Por muita pressão internacional, né? Porque o fato é que a população palestina não foi vacinada nesse processo, enquanto Israel vende o seu projeto bem sucedido de vacinação completa da população, sendo que, como a gente percebe esse processo de apartheid e limpeza étnica, a pandemia facilita esse processo ainda mais de segregação justificada por projetos perversos.
A gente está familiarizado com esse processo.
Exatamente.
Deixa eu ver uma coisa, vocês duas já estiveram em Israel, certo?
Eu já estive em Israel, mas eu não estive na Palestina como a Bianca.
Já estive em Israel, sim, com a escola, com toda a coisa, proteção, né? Sem ver o muro.
O que eu queria saber é o seguinte, se as pessoas comuns, os judeus comuns, moradores ali de Tel Aviv, por exemplo, se apoiam esta política de segregação, ou se existe dentro do próprio Estado judeu uma resistência a isso por parte da... Vou pensar em pessoas comuns, assim. Existe, por exemplo, uma imprensa autônoma que aponte essas políticas segregacionistas e que busque uma forma de conciliação, por exemplo? Ou é meio hegemônica essa visão de que os palestinos são todos terroristas, ameaças à segurança do Estado?
Acho que essa visão sim é hegemônica, mas tem iniciativas civis, com certeza, de coexistência. Então eu sei de círculos que existem entre familiares judeus israelenses e palestinos israelenses, tá? Porque existem palestinos em Israel que têm cidadania, né, israelense, os que ficaram, mas que também têm mais de 60 leis discriminatórias contra eles, então eles não têm os mesmos direitos, né, do que os cidadãos judeus, mas existem círculos de reparação em que de familiares que perderam os seus filhos nessa, que não é um conflito, né, mas nessa tragédia, e tentam reparar isso dentro deles mesmos, numa cura, né, assim, junta, unificada, mas assim, são minorias, né, e tem inclusive pessoas, militantes, ativistas, que se recusam a prestar o exército, né, que é uma obrigatoriedade civil, desobedecem as leis e por isso vão presos. É, em questões de prisão, muito diferente de uma prisão palestina, com certeza, porque os palestinos na Cisjordânia estão sob lei marcial, né? Então, tudo que eles fizerem, se eles roubarem um lápis, eles são julgados por um tribunal de guerra, né? Marcial. Então, é mais pesado. E aí, então, tem muitos, tipo os Zeniks, né? Que se fala, assim, são pessoas que... Homens, mulheres, jovens, que se recusam a prestar o exército.
Como que é o nome?
Refuseniks. Tem documentário sobre isso, inclusive. E tem algumas iniciativas. Tem, inclusive, o Adala, né? Que é essa ONG... É, Palestina, eles não falam palestinos israelenses, eles falam árabes israelenses, inclusive para apagar essa identidade palestina, né? Mas é uma ONG palestina israelense que justamente está pelos direitos, pela igualdade de direitos dentro de Israel, né? Também para os palestinos. Então tem algumas iniciativas, sim, mas é hegemônico isso de que é preciso se defender. Então o exército de Israel se chama Israeli Defense Forces, são forças de defesa de Israel. Um dos maiores exércitos do mundo é um exército de defesa. Então, essa ideia que vem da memória de perseguição e dessa ferida que não pode ser fechada ou curada, porque, de alguma forma, ela existe ainda, né? É preciso se defender disso, né? Dessa possibilidade de uma segunda nazismo, né? Um segundo não ter para onde ir, né?
Inclusive porque Israel acaba sendo uma espécie de um enclave ocidental dentro de uma área completamente anti-ocidental, né? Que é essa área do Oriente Médio. É um braço armado ali, norte-americano. Então, de fato, eles estão sob ameaça, né?
Sim, porque... inclusive é isso. Essa visão orientalista dos árabes, ela é projetada ali.
Sim.
São pessoas brancas que colonizaram essa região, europeias, não sei. Porque os trabalhistas ali de esquerda, eles eram europeus. Ben-Gurion, Hannah Arendt, essa elite, né?
Que também se utiliza dessas narrativas, mas, na verdade, para fazer o mesmo processo, né? Esse mesmo projeto político. É sempre importante lembrar que é um projeto político, que é um lugar estratégico, que se utiliza de narrativas culturais, religiosas, mas para legitimar um processo colonizador. É isso, assim. É sempre lembrar disso, porque se a gente não se atém a isso, a gente começa a achar que é tudo muito complexo, que é tudo muito diferente, porque são povos... Mas é só lembrar que antes disso tudo, dessa treta toda, conviviam ali, sabe? Se a gente se lembra disso e entende que isso é parte de um projeto de poder, tudo isso cai por terra, né? E mecanismos para perpetuar isso são muito intrínsecos. Então, por exemplo, isso que a Bianca falou dos israelenses que recusam-se a servir o exército, serem totalmente marginalizados, né? Você tem essa... Já começa por aí esse primeiro lugar de não questionar. Esse processo de naturalizar esse estado eterno e constante de defesa, quando, na verdade, Israel acaba se tornando um dos maiores exércitos do mundo, e não só isso, Israel é um dos maiores exportadores de tecnologia bélica e armamento do mundo. Israel, juntamente com os Estados Unidos, armam conflitos e questões políticas pelo mundo inteiro. Para muito além da sua própria necessidade bélica, e aí necessidade eu pontuo com muitas aspas, porque a gente já está entendendo que necessidade é essa, né, na verdade, mas que na verdade estão se distribuindo aí recursos bélicos de armamento para o mundo inteiro. Então são questões políticas,
né?
É um produto. Uhum. São questões políticas, são questões mercadológicas, né? O mercado de armas é o mercado que mais movimenta aí, nesse sentido, o próprio Estado de Israel.
É, armas testadas em loco, em vida real, nos corpos dos palestinos, né? Quando eu vivi lá também, pessoas que vivem na área C, elas têm que sair das tendas e das casas delas quando o exército de Israel quer treinar ali naquele território, quer usar aquele território para treino militar. Então as pessoas têm que sair, ficar um dia ou dois dias ou algumas horas, depende do que o exército quer, fora, em algum outro lugar, para que o exército de Israel treine em território palestino. É muito louco, assim, realmente é.
Sabe o que, que é muito doido? É que quando eu era mais nova, e, óbvio que assistia jornal e via e tudo, a impressão que eu tinha de criança, assim, de pré-adolescente e tal, era de que era uma coisa de religião, entendeu? Era uma coisa assim...
Porque é vendido como total, isso, né?
É uma estratégia.
Mas
uma
acho
estratégia
que até hoje, por isso que a gente acha tão complexo.
E de que você tinha um lado de fundamentalistas malucos matando o outro lado, entendeu? Uma coisa meio assim...
Isso, orientalista total também, né? Eu, quando na minha escola, que fui uma escola super sionista, mas também super liberal e tal, né, não é nada religiosa, aí eu absorvi essa imagem de palestino que estava me sendo colocada ali, né, sem filtro nenhum, e um dia antes de Israel, porque a gente foi fazer formatura em Israel, né, no terceiro colegial, e em vez de ir pra Porto Seguro, na Bahia, a gente resolveu ir pra Terra Santa, nosso quintal de casa, né, pra conhecer. já que a gente tem direito, né, vamos lá. Aí eu paguei lá $300 pra ir voltar de Israel. E aí, o dia anterior da viagem, eu tava com tanto medo. Eu sonhei com um palestino, sabe? Pra mim, o palestino era o Osama Bin Laden. Olha as misturas, né? Sendo que ele é talibã e nem é palestino. Era o Osama Bin Laden e aquelas figuras do Aladdin. Aqueles bandidos e pessoas, assim... assim, uma visão orientalista.
Com aquela
nível.
Espada torta, tem um nome, né?
Exato, com cimitarra. Eu era assim, no sonho eu tava protegida, assim, por grades... E aquelas figuras, assim, bem orientalistas, assim, estavam me querendo me matar, e eu não sabia por quê. Falei, gente, mas eu não fiz nada, porque esse cara... E aqueles dentes, toda a visão bem orientalista, bem, assim, racista, preconceituosa, horrível, né? Que eu tinha só por eu ser judia, então eles queriam me matar, então esse era meu medo, assim.
Por falar nesse assunto, como que foi feita essa construção da imagem do árabe terrorista?
Muita mídia.
Tem dedinho dos americanos nisso, né? Que eles adoram...
É uma ignorância, né? A gente não sabe o que é um palestino. Eu não sabia o que era uma pessoa palestina. Eu não sabia que existiam palestinos. Eu acho, eu nem sabia o que... Eu não sabia onde ficava a Palestina. Eu não sabia o que era um palestino. Então, é toda essa massa, né? Terroristas. Terroristas ali no Oriente Médio. Oriente Médio. O que que é esse lugar, né? Essa Palestina do Said, assim. Essa coisa inventada, né? A Palestina inventada.
Um processo que facilitou, eu acho, essa...
A colonização, o apagamento, né? E esse medo.
Sim, um processo que facilitou esse estereótipo. É, talvez esteja ligado à primeira intifada e às intifadas no sentido de que quando começaram esses ataques, porque tiveram ataques, né, o homem-bomba e esse tipo de coisa, ele dá um caldo, assim como, por exemplo, a questão das Torres Gêmeas, dá-se um caldo aí para começar a fazer esse esquema muito... o esquema do medo, né? Temos que estar com medo o tempo inteiro, porque a qualquer momento podemos estar sob ataque.
É a cara do medo, né?
É, exatamente. Sendo que um olhar estrutural, né, um olhar que se permita aprofundar estruturalmente nas questões, para olhar que aquilo ali é uma consequência e não a causa. Por isso qualquer visão simplista funciona. Chega a ser caricato, né, você colocar na forma do homem-bomba, na forma do ataque terrorista, a causa de tudo, sem olhar para um plano estrutural, sem se aprofundar, porque não é interessante para essa questão se aprofundar nessa questão. Não é interessante falar sobre Palestina. É interessante o apagamento simbólico em todos os níveis. Uma perversidade do processo sionista é, por exemplo, alguém como eu, sei lá, sou brasileira, tenho família aqui no Brasil, ser mais importante do que um palestino que tem família no território da Palestina há mais de 200 anos. E eu posso ir lá e morar ali tranquilamente, plenamente, e aquela pessoa não. É uma perversidade que não humaniza. Então, sim, são processos de desumanização dessas pessoas, dessa população, dessa história.
Juliana, você que é cineasta, eu li que até os filmes é usado aquele filtro amarelo para mostrar um lugar com aparência suja, calorento, não é isso?
O cinema pode prestar um grande serviço no que se refere ao processo de estereotipar populações, estereotipar subjetividades e histórias, né?
A imagem é muito poderosa.
A imagem é muito poderosa, né? Então, a imagem é pedagógica, desde o mexicano com filtro amarelado.
Imagina, gente, Hollywood nunca fez isso, Hollywood jamais fez isso.
Desde sempre.
Em 67, essas imagens do herói conquistador da Palestina também foram muito bem usadas por Israel. Então, você vê até uma sexualização dos soldados israelenses, soldados e soldadas israelenses, conquistando os territórios, né? Em 67, que são Cisjordânia, Gaza. Tem imagens disso. Acho que até tem na internet, com pistolas e cabelos, assim, esvoaçados e queimados de sol. Europeus queimados de sol com olho claro, assim. Com uniforme militar e armas, conquistando o Oriente, sabe assim? Uma coisa meio...
É completamente colonialista, né? Muito.
E se afastando da ideia do judeu do leste europeu, vítima.
Exato,
do
fraco, eles queriam religioso.
Apagar esse Holocausto, né?
Abra israelense é forte.
É, exatamente. Não interessava linkar esse novo israelense com os judeus que tiveram que sair e que foram vítimas do Holocausto. Não interessava. Interessava um processo de um novo judeu, né? Desse judeu israelense. Israel precisou de um projeto novo para ser forte, né? Para ser algo interessante também.
Um judeu que se defende, que sabe se defender, que tem força.
Apagando, inclusive, resistências judaicas no Holocausto, que tiveram, né? Colocando como se não tivesse havido resistência e teve. São muitas camadas nesses mecanismos, nessas estratégias, tanto de desumanizar o outro, e aí o outro colocado como a população palestina, como de apagar uma própria história interna de si, né? De si como povo. Então, assim, por isso que eu acho que é profundo pra gente expor isso, é profundo pra gente discutir isso em círculos externos, num sentido de que os mecanismos são tão arraigados para não se discutir isso, ou para se naturalizar outros processos, que parece algo muito difícil, mas quando a gente vai olhar os nomes, eles estão bem claros, bem nítidos, né?
É, muito mais fácil a gente aqui no Brasil se solidarizar com, né, vítimas de ataques terroristas em Tel Aviv, né? A gente se solidarizar com a parada gay de Tel Aviv, do que a gente se solidarizar com um camponês ou com uma pessoa palestina lésbica, gay, né? Que existem palestinos que estão lutando pelos seus direitos e precisam de um Estado também, ou de alguma instituição política que né, para disputar isso, para poder ter seus direitos, né? Porque nem isso se tem, direitos ou deveres. A gente, como ocidentais, né, super colonizados, assim, em termos de imagem, é muito mais fácil de solidarizar com pessoas brancas de Tel Aviv do que com palestinos. Então, daí já começa uma desigualdade.
É, e ao mesmo tempo encarar uma complexidade no processo de identificação com o sionismo, enquanto latino-americanos, né, enquanto brasileiros e brasileiras, que é não tem como você se declarar antirracista, antifascista e não se posicionar com relação a esse processo colonial na Palestina, né? Foi uma coisa que também é uma virada de chave que a gente vai entendendo que tem a ver com o assunto da esquerda sionista, né? É o raciocínio de entender que há uma impossibilidade em ser de esquerda no sentido de se preocupar com justiça, reparação e direitos e ser sionista ao mesmo tempo, ou seja, basta um olhar para essa estrutura para identificar que é um debate que vai parar na página 2, que para você passar da página 2 e pensar e encarar com essa, não apenas solidariedade, mas também pensando responsabilidade, pensando outras formas de se posicionar, tanto aqui em território brasileiro e latino-americano, como na questão palestina, é preciso coerência, né, nesse sentido, né? O que acaba acontecendo é que há um processo de se considerar de esquerda e sionista que não passa da página 2 no que se refere à Palestina e à questão do Estado de Israel.
É desinformação, né? Um pouco de desinformação, de fato, né?
É, acho que é desinformação, mas é também quase uma necessidade de sobrevivência, assim. Porque eu tenho vários amigos e, na verdade, se você perguntar para uma pessoa que não é judia, assim, brasileira, assim, escolarizada, ela vai falar, gente, a solução são dois estados, um estado para lá, outro para cá, por que que vocês estão brigando, né? E aí você vai perguntar para uma pessoa judia, assim, sionista, que tá tentando cunhar esse sionismo de esquerda dentro de si, porque a única possibilidade dela ser sionista vai ser sionista de esquerda, né? Porque é difícil fechar com sionismo de direita. E aí você vai perguntar para ela e vai mostrar os mapas, como eu fiz, né? Muitas vezes as pessoas não sabem nem localizar o que é Palestina, o que é Israel. E aí você pergunta, tá, mas e aí? Então, dois estados, mas e essas cidades inteiras israelenses aqui dentro da Palestina? Aí fala, não, mas isso aí a gente tem assentamentos que não dá para tirar. Vai ter que fazer alguma coisa. Enfim, não se sustenta, né? Você não consegue olhar para o território, olhar para as fronteiras, olhar para a lei, entender isso, estudar isso. E até lá, né, se contaminar com essa luta, com essas pessoas, com esses afetos que estão sob ocupação há anos, e sustentar o sionismo de esquerda. É preciso ter uma fronteira, não dá.
Na medida que você entende que é um processo colonial, já não é de esquerda, gente. Você tem que ser anticolonialismo, não é?
Pois é, mas se nega. Essa palavra já é muito disputada. Não se fala, no sionismo de esquerda, não se fala sobre colonialismo.
Então, tão errado, gente. Não existe isso. Né?
É que tem palavras tabu, entendeu?
Exatamente.
Que saco!
Tem palavras tabu, cara. Não se fala. Se fala de antissemitismo. Não, antissemitismo. Essa é uma palavra muito usada.
Assim. Né, que é isso que eu falei, que é um argumento apelão, né? Que você fala, eu sou antisionista, então você é antissemita, você não gosta de judeu, nazista, pronto, já vai tudo junto. É uma loucura.
Isso,
né?
É um mecanismo de associação de duas coisas que elas só se associam para justificar algo que é injustificável. Então, é uma incongruência interna do próprio termo e um falso silogismo. É completamente falso, se você vai parar para prestar atenção na estrutura, né? E quando a gente...
É, mas não é falta de informação, né? Não dá pra gente falar que é falta de informação.
Não é falta de informação.
Porque não se quer, não se pode ter acesso a essa informação e continuar sustentando. Não é possível, né?
Não, o que eu digo que a falta de informação é porque é difícil de chegar essa informação na gente, porque, pelo que eu entendi, tem também uma propaganda fortíssima do Estado de Israel, associada aos Estados Unidos, de não deixar a gente entender de fato, porque é isso, e sempre é colocado como se fosse uma questão complexa. E o que vocês estão me dizendo é uma questão muito mais simples, ó, tem um processo de colonização, modelo inglês, inclusive, entendeu? E assim, é colonização daquelas assim, que a gente viu aqui no Brasil, em África, é isso.
Padrão
leva
colono
pra lá, vai, é, padrão colonial mesmo. Não tem uma parada religiosa, eles conviviam ali antes, não tem nada disso. Tudo isso é um mascaramento de uma questão que é política e econômica. Eu tô entendendo isso, tô entendendo errado.
Não, é isso, é isso. Só que aí, assim, quando você vem com a informação, eu morei na Palestina 3 meses, voltei com um monte de material, imagina. Formação sionista, cheguei na USP, na história da USP, professores me falando que Israel é genocida, que mata palestino, eu fiquei numa crise, assim, fiquei mal, doente, assim. E eu falei, gente, ou eu tô errada, ou vocês são antissemitas. E eu preciso sair daqui, assim. Então eu fui estudar. E aí surgiu essa oportunidade de ir pra Palestina morar lá e ver. E ouvir as pessoas que estão vivendo isso. E estudar as leis que regem as vidas dessas pessoas. Regem a água, regem a saúde, regem a vida, né? O trânsito. E aí quando eu volto, assim, parece que, sabe quando você... Eu sei, agora eu sei. Eu voltei com essa sensação de... Cara, agora eu sei, que maravilhoso que eu sei, furar toda essa desinformação, essa ignorância. Então eu trouxe, é como se eu tivesse trazido um tesouro, assim, algo que me libertou e eu queria libertar as outras pessoas também. Foi uma coisa um pouco engraçada ver essa sensação hoje, mas sendo muito sincera, assim. Chegando aqui, não se queria saber, as pessoas não querem saber. Amigos meus, familiares, assim, e se querem saber... Com muito medo, assim, é. Não, mas peraí, vem com uma cartilha de vários argumentos na defensiva, literalmente, muito na defensiva, assim. Não, as pessoas não estão abertas para se deslocar, porque é um deslocamento muito profundo.
Você foi bem recebida lá, na Palestina?
Ah, na Palestina, sim. Eu fui pedida em casamento pelo prefeito da cidade onde eu morei. pela mulher dele, pela esposa dele, na verdade.
Ela, não, ela mas pediu peraí. Pra ficar. Ela pediu você em casamento pra ele ou pra ela? Ou como é que é? Esse negócio já achei moderno.
Muito moderno pra Palestina. Não, então, a gente, assim, eu morei lá prestando serviço, né? Trabalhei com direitos humanos ali, ouvindo as pessoas na ocupação. E aí eu me relacionei muito com as crianças. Vivi ali numa cidade que é rodeada por colonos, né? Muito, muito violentos, que, né, descem os morros com cavalo, com armas, assustam e aterrorizam as pessoas, justamente com esse objetivo de assustar, de deixar a vida difícil, de ser mais fácil sair dali, né? Então eles estão ali, enfim, resistindo, a vila diminuiu muito desde então, e os assentamentos cresceram muito, e aí... Enfim, eu sentava ali com as pessoas e ouvia e me abria ali, sabe? Algumas pessoas sabiam que era judia. E aí o prefeito falou, não, fica aqui na Palestina, não volta não. Não volta pro Brasil e tal, fica aqui. Aí eu achei estranho, porque eu falei, tá, assim, eu preciso voltar, né, pra minha terra e tal. Até porque aí ela só permite que a gente fique 3 meses. Aí ele falou com a esposa, e aí a esposa no dia seguinte vai falar comigo. Eu falo, olha... A gente queria que você ficasse, porque o prefeito, né, meu esposo é um ótimo muçulmano, ele é um ótimo pai, ele vai te ensinar tudo que você precisa saber. Ele quer mais crianças, e eu não quero mais crianças, então, é como se ela me desse a... Ela queria autorização para dar mais filhos para ele, né?
Moderna, gente, gostei.
Dar filhos, crescer, né, ter filhos, significa muito, simbolicamente também, para um palestino. Apesar de tudo isso, continuar a vida, seguir e ter filhos, e ampliar a família, e construir casa, e existir ali, sabe? Então, eu achei um convite muito bonito, assim.
Inclusive porque o crescer e multiplicai-vos, sabe? Faz todo sentido quando você está pensando em ocupação de território.
Né? Sim, com certeza. Exato, é uma política, né?
É verdade.
Eu já ouvi também, assim como a experiência da Bianca, né? Eu ouvi de amigos que estiveram lá também que, pelo contrário, assim, foram muito bem recebidos, e inclusive com frases do tipo, não, nós não odiamos judeus. Né? Não tem isso, não existe isso aqui. Isso é uma produção do sionismo, né? Essa segregação é uma produção da narrativa sionista.
A mensagem da semana é da Luz e Manica, com esse sotaque maravilhoso.
É foda, né? Eu acabei de ouvir ali as músicas sem sentido e minha vida perdeu o sentido, porque eu carregando na bunda um cu de 50 anos, descubro que tudo que eu escutei até hoje não tem sentido, caralho! Eu morri de Obrigado, meninas, por tornar meus 50 anos sem sentido. Ai, eu precisava rir, eu precisava muito.
Que bom que ela entendeu as músicas, né? Eu sigo sem
Porque
entender.
Porque nós continuamos sem entender.
É, se manda sem pra entender, gente o que você entendeu, viu, Luzia?
Em 2017, eu comecei um processo com o movimento de mães e familiares que tiveram seus filhos assassinados pela polícia do Rio de Janeiro, né? Que é a Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, as Mães de Manguinhos e as Mães de Maio aqui em São Paulo. É, a ideia era fazer um filme que fosse híbrido, que tivesse uma parte de performance e documentário, que de alguma maneira conseguisse associar o filme denúncia com também a ampliação da escuta, né? E como a gente estava falando, né? Não é uma questão de informação, é uma questão de afeto e de responsabilidade, né? Então, quando a gente fala, as pessoas não querem saber, não é porque a informação não pode chegar, é porque de fato elas não querem saber, isso não afeta elas o suficiente, porque no momento que afetar, não dá para continuar vivendo da mesma maneira. E isso a gente está falando da questão Israel-Palestina, a gente está falando sobre a questão dos territórios e das populações originárias do Brasil, os povos indígenas, inclusive hoje passando por um processo aí brutal com a PL 490, com relação a marco temporal e vários outros retrocessos, com relação à população negra e os povos que foram escravizados de África para cá. Então existem essas complexidades e perversidades das nossas histórias que são apagadas, porque não é interessante para o nosso sistema capitalista, mundo, funcionar na responsabilidade por isso. Pelo contrário, é só pela perpetuação dessas opressões. Então, o projeto do filme é um lugar de escutas e de trazer essas narrativas de um outro lugar, que não fosse pela mídia tradicional que suga sangue dessas famílias, que só se interessa pela dor e não estava olhando ali a luta dessas famílias e, prioritariamente, dessas mães, que são as mulheres que protagonizam o movimento dos familiares, né? Então eu fui começar o processo do filme, começar meu processo também de convívio e contato com os movimentos, de ir em audiência, de ir em manifestação, de tudo que é tipo, de estar junto, de fazer parte, ser apoiadora dos movimentos. E nesse processo eu estive, né, participei do Julho Negro, que inclusive agora vai entrar na sua sexta edição, mas na época era o terceiro Julho Negro, que acontece no Rio de Janeiro, que é um evento que não tem relação com partidos, ele é um movimento para debater a internacionalização da luta, paralelamente à internacionalização da militarização dos territórios. Então, do mesmo jeito que a Favela da Maré, que Manguinhos, que os territórios das favelas do Rio de Janeiro são militarizados e essas armas vêm de certos lugares, em outros lugares do mundo, outros territórios estão sendo militarizados. Outros territórios estão sendo invadidos militarmente e oprimidos militarmente. Então, é um evento, o Julho Negro, que vai discutir isso a nível internacional. De uma riqueza, assim, de contato e escuta, que eu não consigo nem descrever apenas falando, mas, assim, de estar junto, companheiros do México, companheiros indígenas mexicanos, Mapuche, do Chile, companheiros palestinos, companheiras e companheiros israelenses que furam essa bolha e conseguem discutir e se declarar, né, anti-sionistas no sentido de estarem debatendo aí essas políticas de Israel que a gente falou. Então, nesse caldo todo, a gente estava discutindo quanto esses processos eles são muito mais internacionalizados. Se a gente vai olhar localmente, parece que está todo mundo muito solitário na sua luta, quando é a chave talvez para conseguir uma compreensão para um caminho de libertação seja a coletivização entre povos, entre esses lugares, entre os Mapuche e as pessoas da Favela da Maré, entre as pessoas de Oaxaca, no México, e os palestinos, e colaborarem junto num movimento, inclusive, que é o BDS, que é o movimento de boicote a essas estruturas que estão financiando a militarização e controle desses territórios, assim como o extermínio dessas populações. Então, o filme, ele acabou sendo uma porta de entrada e uma reinserção minha nesse debate da Palestina, porque uma das coisas que acontece quando a gente para de se identificar com o sionismo são ou você entra de cabeça, como a Bianca fez, e foi para a Palestina e teve esse momento de imersão e de escuta que deslocaram para sempre tudo que foi formado antes na vida dela, ou você se afasta e para isso você acaba até esquecendo que você é judeu. Ah, não me interessa, eu vou buscar outro caminho, não quero falar sobre isso. Quando na verdade o que acabou acontecendo comigo foi nenhum nem outro. Eu acabei, por questões do território em qual eu estou inserida, por estar, tipo, inclusive refletindo sobre a família do meu pai, né? Eu tenho uma bisavó do Maranhão que era indígena e isso foi apagado da história da minha família, e eu fui procurar essas origens também, que foram historicamente apagadas pelo processo de embranquecimento da população brasileira. Então o filme, ele entrou dentro desse caldo. E aí, quando eu estava vendo, eu estava com as mães, né, ao lado de mulheres como Ana Paula Oliveira, Maria Dalva Correia, que são lideranças referências nessa luta aqui no Brasil e no mundo, Débora Silva, junto com lideranças palestinas, conversando e debatendo algo muito em comum, né? Então, para mim, eu também estar discutindo o que acontece na Palestina e Israel, essa questão da opressão e da violência de Estado, é também estar discutindo a violência do Estado brasileiro, é estar discutindo a perversidade, a hipocrisia de acreditar que basta a gente reconhecer essas questões. Não, não basta a gente reconhecer, a gente precisa ser ativo, porque existe um lugar onde a resistência é a vida, né? E tem pessoas que não estão podendo existir, não estão podendo ser, não estão podendo estar nas suas terras. Isso me afeta muito e eu queria que o projeto do filme também pudesse trazer de alguma maneira isso, né? O filme se chama Prefiro Não Ser Identificada, um filme protagonizado pela Vilma Mello, pelo Lucas Inácio Nascimento, com a participação de 8 mulheres que são participantes desses movimentos de mães. A gente entrou em mais de 15 festivais, venceu alguns prêmios, foi para o México fazer sessão dentro do, junto com as militantes de Oaxaca, do Departamento do Observatório de Direitos Humanos de lá. Então, assim, para mim, esse caldo todo que a gente tá discutindo é um caldo que está muito ali. A gente está falando de Palestina e parece tudo muito longe, mas também está tudo muito perto. Então, eu acho que vai muito da nossa disposição, que a informação está aí, a resistência está aí, essas pessoas estão aí resistindo há séculos um projeto violento de colonização e extermínio das suas subjetividades, da sua existência, das suas identidades. Para além de uma busca pela informação, é uma disposição por se responsabilizar mais por isso. Tem uma autora, a Maria Aparecida Bento, que ela fala sobre um pacto narcísico da branquitude, né? Que a branquitude, ela se une num pacto narcísico que nada nos toca e nós não somos racializados. Eu diria que existe também um pacto narcísico dos sionistas, né? Que a gente fala sobre tudo, mas na hora de falar sobre sionismo a gente para de falar porque é sobre nós. E eu acho que é preciso furar esses bloqueios, porque é insustentável, é insustentável. A gente tá colapsando, né, enquanto sistema, e a pandemia aí ela só ilustra uma marca que, na verdade, acontece há muitos, muitos e muitos e muitos anos. Então, é meio que isso.
Qual que é a solução possível para esse conflito? Vocês acreditam que nós iremos ver alguma evolução ainda neste século?
Eu acho que qualquer solução tem que ser debatida com a resistência palestina, mas é impossível falar... Ah, não sei, Bianca, começa primeiro, que eu prefiro seguir.
É uma pergunta difícil, né?
Não, é porque muita gente também quer dar uma resposta fixa para isso, sendo que, na verdade, nós não somos as pessoas que estamos vivenciando isso, né? Os palestinos precisam dizer o que, que é a solução. Mas, ao mesmo tempo, tipo, existem soluções falsas, né? Como dois estados nas fronteiras de 67. Isso não é a solução, na minha opinião. Mas, Bianca, eu acho melhor você começar e eu componho depois.
É isso. A minha resposta é essa também. Acho que essa pergunta não cabe a nós responder, né? O que não dá para a gente reproduzir essa ilusão e essa promessa de dois estados que nunca aconteceu e que não parece que vai acontecer em breve, ainda mais as eleições aí em Israel, cada vez mais à direita. A gente achava que o Netanyahu era de direita e, na verdade, a gente entendeu que era, mas tem mais direita ainda. Então, acho que não cabe a nós responder essa pergunta, assim. Porque o Estado não é uma resposta, né? Eu não acredito no Estado como uma resposta ao racismo. Pelo que a Juliana está falando, é justamente isso. O Estado também é agente de extermínio.
Bianca e Juliana, quais livros vocês indicam e que têm uma visão antagônica, né, essa história convencional? Quais filmes também?
Uau, não estava preparada para isso.
Pode ser só um, só cite um para a gente ter na nossa bibliografia aqui.
Eu posso passar para vocês depois mais, mas assim, o que vem na minha cabeça assim, agora é Como Deixei de Ser Judeu, do Shlomo Sandi, cujo autor também é o do A Invenção da Terra de Israel e A Invenção do Povo Judeu, essas instituições como invenções. Mas Como Deixei de Ser Judeu é um ótimo livro, muito, muito claro, muito simples. É um livrinho curto, pequeno, é de um israelense judeu, acadêmico, historiador, né, que conta um pouco da história dele e de como ele deixou de ser judeu e sionista. Mas tem Defamation também, Difamação, que é um filme muito importante. Ah, um filme palestino muito maravilhoso é The Five Broken Cameras, As Cinco Câmeras Quebradas.
Eu tenho uma indicação de filme também, além dos Cinco Câmeras Quebradas, que é um documentário fortíssimo, assim, e muito importante para entender várias questões que a gente está falando, é de um diretor palestino chamado Emad Burnet. Também tem o...
The Gatekeepers, é muito bom. Os Guardiões.
Os Guardiões também é muito bom. Tem um cineasta palestino que eu gosto muito, chamado Elias Suleiman. E o último filme dele é O Paraíso Deve Ser Aqui, se eu não me engano. É um filme maravilhoso. Ele é um cineasta palestino que, nesse filme, trata também questões muito, muito internas da identidade palestina, né? O que é ser palestino. E isso também é muito humanizante também nessa questão, sabe? A gente tem muitas produções israelenses que estão quebrando cercos, mas, assim, é uma narrativa poética, que vai pro surrealismo, é brilhante, assim. Valsa com Bashir é uma animação do Ari Folman, um israelense, que fala sobre o massacre de Sabra e Shatila, e eu acho que é um documentário na forma de animação muito rico para se debater questões, contradições internas aos próprios israelenses, no que se refere à construção de memória, no que se refere à responsabilização por tudo isso que a gente está falando, e a militarização, né, da sua sociedade. Enfim, é muito forte também, acho muito interessante. Eu daria essas três dicas, assim, mas a gente, eu posso gravar outras
não,
também.
Não, tá
depois.
Ótimo.
Mas já tá maravilhoso, tá lindo.
Eu posso dar uma dica de um filme que eu gosto muito também, é um filme palestino, que se chama Paradise Now, que é incrível, que bota aí uma nuance nessa história do homem-bomba, a história de dois jovens palestinos que resolvem ser homens-bomba, e todos os conflitos, mas é super humanizado e muito bonito, muito bonito.
E tem um livro também, para quem quer entrar mais na questão sobre judeidade e sionismo, as relações e as divergências, tem um livro que foi traduzido agora pela Boitempo, da Butler, Judith Butler, que é uma autora que trabalha muito com a teoria queer, né, um feminismo, enfim, mas ela é judia e ela é antisionista, diverge muito do sionismo, e ela afirma uma judeidade possível que não seja sionista, ela é uma sionista para mim, e é um livro muito raro, assim, é um argumento muito que é difícil de achar, e ele chama Caminhos Divergentes, Judaicidade e Crítica do Sionismo. É muito, muito bom.
Maravilha, meninas, muito obrigada, viu? Foi muito bom entender todas essas questões e perceber que não é tanta treta assim, que eu acho que ficam falando que é treta também, pra gente não entender de fato, né?
E tem um monopólio de quem pode falar sobre isso e quem não pode, entendeu? Então, assim, foi muito interessante eu entrar no Instagram e ver o AD Júnior, não sei se vocês conhecem, um influencer aí, uma pessoa preta, né, super jovem, que não entende, não é judeu, não é nada, falando sobre o tema dele da live, era isso, Israel-Palestina. E foi muito maravilhoso, eu ouvi uma pessoa que não é do clã, assim, do ramo, falando sobre isso. É muito importante que todos falem sobre isso, né? Não é um monopólio dos judeus e não é tão complexo assim, o brasileiro consegue entender muito bem o que é o colonialismo.
É, total. Acho que a gente consegue entender bem, bem fácil
isso
mesmo,
não,
né?
Significa ser antissemita, então tá posto, sabe? É isso. Eu queria agradecer também a abertura e o convite, que sempre espaços possam discutir isso, né? Que a gente possa ampliar nossos círculos de afeto sem medo, sabe? E é isso. Estamos precisando ainda mais agora.
Eu gostei muito, meninas. Obrigada por explicar pra gente.
Obrigada,
valeu.
Obrigada, meninas.
Obrigada.
Então esse foi o nosso episódio hoje, espero que tenha esclarecido bastante para vocês como eu consegui entender também. Vocês entenderam melhor, meninas, né? Ficou simples. Então, se você gosta do nosso trabalho, considere contribuir com a gente. Você pode fazer um pix usando a nossa chave, que é o nosso e-mail calmagentehorrível@gmail.com, ou pelo PicPay, basta procurar lá @calmagentehorrível no aplicativo, ou ainda você pode ir lá contribuir pelo Catarse, catarse.me/calmagentehorrível. meu. Siga a gente nas redes sociais, tudo, pra saber o que tá acontecendo, nossas artes lá, estamos postando, gente. No Instagram é @calmagentehorrível, no Twitter é @gentecalma, procura lá no Facebook também, Calma Gente Horrível, ou manda um Telegram pra gente, gente_calma. Se você quiser comprar os nossos produtinhos, manda um e-mail pra gente, vou repetir, calmagentehorrível@gmail.com. Nossa identidade visual é da Cláudia Intátilo. Você procura ela no Instagram, @editoradearte. Nosso editor de áudio é o Santo André Teles. Você entra em contato com ele, telesalvesandré@gmail.com. E as nossas artes das mídias sociais, que estão sendo bem elogiadas, é da Ana Garrana. Você entra em contato com ela pelo e-mail anagarrana@gmail.com.
Calma, gente horrível. Você pode sim discordar das decisões de Israel e não ser antissemita. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Outra.